porque é sexta-feira, é dia de Visto de Fora. Temos já connosco Olivier Bonamici e Begonha Inhinhas. Bom dia aos dois.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia. E também, novidade a esta hora, Anabela Góis no Visto
dia,
de Fora. Né? Uma sexta-feira diferente. Vamos lá, como todas as semanas, vamos avançar para a análise dos assuntos da semana. E quais é que são os temas que falamos hoje, Anabela?
Olha, hoje vamos falar dos problemas com os votos dos imigrantes, do novo governo de António Costa, que toma posse na próxima semana, mas também da pobreza e, claro, da situação na Catalunha e do acordo para o Brexit.
Vamos então olhar estes acontecimentos da semana. Começamos por falar na Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E vamos começar pela saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo para o Brexit foi alcançado ontem na Cimeira Europeia de Bruxelas. À partida, os 27 e Boris Johnson acreditam que é um bom acordo, mas os críticos dizem que é muito semelhante aos que foram negociados por Theresa May. Begonha, começo por ti. O que é que te parece?
Primeiro, parece-me que há uma semana duvidávamos se teríamos acordo ou não teríamos, não é?
Uhum.
E não se está a ouvir bem?
Está sim, está-se a ouvir muito bem.
Ah, mas duvidávamos se teríamos acordo ou não teríamos, mas por fim... Depois de... Há quanto tempo que estamos a falar deste tema, Olivier, neste programa?
Eu acho que desde que eu nasci.
Mas exageremos, Olivier.
Mas há um ano e meio que estamos continuamente, semana tras semana, a falar deste tema. Por fim, parece, por isso eu sou cauta, mas ao mesmo tempo também fico contente, não é? Porque por fim se logrou um acordo. Eu duvidava que seria possível esta saída antes do dia... do fim deste mês, mas atenção, isto ainda tem de ser aprovado no Parlamento inglês.
Uhum. E isso vai acontecer amanhã. Já lá vamos, Olivia, agora em relação a este acordo que foi conhecido nas últimas horas.
Sim, é de facto, eu diria, uma semi-vitória de Boris Johnson. Isto eu acho que é mais que uma evidência. Agora, o mais difícil não foi feito. A mais difícil será, não será a luz verde de Bruxelas. Bruxelas vai dar, não tenho dúvida nenhuma, iria dar a sua luz verde, mas a questão da está do Parlamento, não é? E tudo indica que não vai ter.
Uhum.
E tudo indica, então, como disse hoje, achou Jean-Claude Juncker, que vai complicar ainda mais a situação dos ingleses. No entanto, a vantagem de nós vivermos no continente europeu é que temos contacto, como evidente, temos amigos, pessoas conhecidas que vivem na Inglaterra, vamos falar daqui a pouco de Espanha e tudo isso, não é? E por acaso, falei, não é por acaso, liguei a um amigo meu jornalista em Londres e está para falar um pouco desta situação. E ele disse-me algo de curioso, que é preciso saber que na Inglaterra o canal Sky News criou esta semana, ou há 15 dias, um novo canal de televisão chamado Sky News Brexit Free. Ou seja, notícias sem notícias do Brexit. Isto mostra o quê? Mostra que os ingleses já estão fartos.
Já
não podem.
E Boris Johnson,
e o Boris Johnson, onde ele é muito forte, é neste aspecto, ele aposta no cansaço. É um pouco, eu peço desculpa, mas sempre pus-me os paralelos com o amor, mas é um pouco a mesma coisa. Que é quando, às vezes, tu queres levar, às vezes, infelizmente, a pessoas manipuladoras assim, querem se separar eventualmente, vão apostar não numa decisão assim repentina, mas vão apostar no cansaço, até que o ponto que o outro vai dizer: ok, já não aguento, pode sair de casa. E é exatamente a estratégia que está a usar Boris Johnson.
Sabes como se está a batizar ao Boris Johnson na Espanha? O acróbata inesperado.
Porque?
Da política inglesa. Acróbata, ainda que ele está um bocadinho gordo, não é? Mas um bocadinho assim grosso e cheio.
Mas há gordinhos que têm muita flexibilidade,
não é? Mas ele é acróbata. Acróbata porque quando ninguém esperava que ele fosse acróbata, ele conseguiu... acho que está muito bem pensado. Porque ele conseguiu um acordo inesperado. Porque eu, que costumo ser bastante otimista, também não esperava que isto fosse... finalmente acontecer, e depois evita-se também essa fronteira dura, não é? Na Irlanda do Norte, que pode ser tamén moito positivo para os ingleses, mas tamén para o resto da Unión Europea, para todos nós.
Na última semana, Begonha, para quem não esteve aqui connosco, deu-nos uma lição brilhante sobre as ligações entre o Boris Johnson, o corte de cabelo dele e a nova postura dele política.
Sim.
E afinal ela tinha alguma razão, porque poucos dias depois, porque ela dizia que o cabelo dele andava menos louco,
sim,
por assim dizer.
Sim.
E alguns dias depois, ele encontrou a cor. Então, como é que tu analisaste o cabelo dele esta semana?
Sou mulher.
Begonha?
As mulheres sempre temos uma maneira.
Não,
aqui
semana,
agora estamos.
Mas esta semana, qual é a tua análise agora? Os cabelos
esta,
dele?
Esta semana foi tudo como mais certinho. É verdade que foi tudo como mais certinho. Estava tudo.
E foi muito penteado para Bruxelas.
Foi penteado e muito bem penteado, por dentro e por fora.
E amanhã, como é que esperas que ele vá para o Parlamento Britânico?
Pois é, os unionistas vão ser decisivos, não é? E os céticos ou eurocéticos do seu próprio partido nesse voto, nessa votação em Westminster. E eu acho que ele vai ir preparado. E ele, como é duro na negociação, e ele, como dizia Olivier, está habituado aos momentos duros e gosta da luta dialética, e vai ir pronto, mas eu penso que isto vai passar.
Mas penso a matemática que está contra Boris Johnson, não é, Olivier?
Sim, a matemática está.
Qual é que vai ser o resultado final?
E eu acho que não vai passar. A questão ali depois é que ele tem várias hipóteses, não é? Eu acho que ele está a falar de estratégia, que uma das estratégias do Boris Johnson é fazer tudo depois para que hajam eleições. Porquê? Porque ele vai basear a sua campanha do tipo: vocês votem por mim e vocês vão ter mesmo o Brexit.
Porque isso momento, já na expectativa de que seja chumbado amanhã.
Sim, exatamente. Só que, lá está, mesmo para haver eleições, é preciso 2/3 dos votos. E isto também não está ganho.
Olivier,
não está ganho.
Mas e se houver acordo amanhã?
Isso seria uma surpresa,
para
não é?
Surpresa.
O acordo não é muito diferente daquele que Theresa May apresentou e foi chumbado três vezes.
Não é muito diferente, mas é muito importante na negociação também como é que tu te apresentas na negociação e como é que falas também com as pessoas. E neste caso, Boris Johnson demonstrou ser menos teimoso do que a Theresa May e quando é muito mais radical do que a Theresa May. Mas no caso do Parlamento, eu imagino que hoje e ao longo de toda a noite haverá negociações dentro dos próprios partidos para tentar precisamente que algum desses deputados mudem a sua posição de
mas,
voto.
Mas depois o problema é que no Parlamento, e sabemos que falamos de política, os trabalhistas e os liberais britânicos, não é? Seria dar uma prenda, de uma certa forma, a Boris Johnson, uma prenda inacreditável. Não estou a dizer que eles não devem fazer isto, estou a dizer, por vista da análise pura e dura, que é, mesmo que alguns deles estejam a favor do Brexit e a favor do acordo, mas se Boris Johnson amanhã conseguir o acordo do Parlamento, ele será recordado para sempre, como
sim,
o primeiro-ministro que conseguiu fazer sair a Grã-Bretanha da União Europeia, e isto seria claramente de louvar, tendo em conta todo o combate que os conservadores estão a ter desde há não sei quantos anos.
E num tempo recorde, não é? Bem, vamos mudar de assunto, temos muito para falar sobre Espanha. Voltaram a registar-se protestos violentos pelo quarto dia consecutivo na Catalunha. Hoje há uma greve geral convocada pelos sindicatos independentistas, uma marcha pela liberdade que vai levar milhares de pessoas a Barcelona. Begonha, que és daquela zona, como é que chegamos a esta situação?
Pronto, eu sou riojana e com sangue galega, ou sangue galego, portanto não sou da Catalunha, não é?
Mas daquela adoro, zona de Espanha.
Sou de Espanha, eu sou espanhola, não é? Mas é uma espanhola periférica, é dizer, penso que há muitas Espanhas, como todas as pessoas sabem, e as pessoas que periféricas, como é o caso da Galiza, não é? Podemos olhar também com bastante objetividade para o que está a acontecer na Catalunha. Não é igual ver desde Madrid do que olhar desde, por exemplo, a Galiza ou até desde Portugal, não é? Mas neste caso eu, como espanhola, estou a ver, primeiro, a me sentir muito preocupada, muito chateada, porque as imagens são realmente horríveis. E eu queria, o primeiro de tudo, dizer cá, nestes microfones da Renascença, é que estão agora, neste momento, a lutar catalães contra catalães. É uma coisa que as pessoas, a opinião pública portuguesa, deve ter muito claro. Por quê? Porque agora, neste momento, não há forças e corpos de segurança de Madrid, como se diz em Portugal, do Estado espanhol, na Catalunha. São os Mossos de Esquadra da Catalunha que dependem do governo autónomo da Catalunha contra uns manifestantes radicais que tudo começou muito pacificamente ao longo dos últimos 2 anos. Temos dado um malessau também ao mundo de pacifismo, não é? Salvo alguns incidentes que tiveram lugar em 1 de outubro de 2017, mas foram os menos. Mas que é o que está a acontecer agora? Isto radicalizou-se de tal forma. E o governo da Catalunha, o governo autónomo da Catalunha, presidido pelo Quim Torra, não está a conseguir controlar a situação. É o mais grave para mim, como espanhola, é ver que uma região, uma comunidade autónoma histórica, uma nacionalidade histórica, como é a Catalunha, como acontece com a Galiza e o País Vasco, estão a lutar irmãos contra irmãos, estão neste momento nas ruas, a tomar as ruas, e as pessoas não podem fazer a sua vida normal. Uhum. Isso para mim é o mais grave de tudo.
Eu sabia esta manhã, eu sabia quando estava no carro a pensar, vamos ter ligeiras divergências agora.
Mas é normal, Olivia.
Liberdade é divergência, não é?
Afinal é um francês olhar para a Espanha.
Eu já sabia, aqui não se trata de nacionalidade, mas a questão que, 2 pontos em relação à Catalunha. Primeiro, a mim faz uma confusão quando vejo actos de violência, considerar que são todos assim. E faz-me lembrar os coletes amarelos em França. Quando houve manifestações em Paris, não é? Houve pessoas que, com uma violência vergonhosa, vergonhosa. Mas também eu não admito, eu pessoalmente, jornalisticamente falando, que por causa de 1000 imbecis selvagens, sejam todos considerados selvagens. Isto não admito.
Claro que
não
sim.
Não admito. Eu não admito isto.
Por favor,
mas muitas
isto
vezes,
é assim.
Muitas vezes claro. Eu ouço comentários de pessoas que põem toda a gente no mesmo
não,
saco.
Não.
Estou a falar de ti. Estou a falar de ti.
Já ouvi. Mas aparentemente haverá infiltrados da extrema-direita,
sim,
não é?
Exatamente. Mas é sempre anarcos. Isto que acontece. Agora outro ponto. Que é assim, a justiça espanhola decidiu multas pesadas, condenações pesadas, não é?
Penas efetivas
exatamente.
De cadeia.
Não me cabe avaliar se foi decisão certa ou não, só posso avaliar o depois. Para mim, a justiça espanhola indiretamente reforçou o movimento independentista, no sentido em que não é culpa em si da justiça, ela aplicou a lei, mas o que vai fazer é que o movimento independentista vai se radicalizar. E depois é uma outra questão. Falávamos lá do meu amigo inglês. Falei com 2 catalães da semana. 2, eles são contra a independência. E é exatamente isso que eles me disseram. Disseram, sabe o que estamos a fazer agora? É que a Espanha, eles disseram que a Espanha já não tem pachorra nenhum para a Catalunha, cada vez mais, e a Catalunha tem cada vez menos pachorra para a Espanha. E estão a um clima ali, mesmo as pessoas contra a independência, que estão a criar anticorpos contra a Espanha e os espanhóis assim também em relação à Catalunha. Isto para mim é muito preocupante.
Begonha, e porquê que a União Europeia ainda não se pronunciou? Não ouvimos nada da Comissão Europeia, de Bruxelas?
Neste caso, a União Europeia tem-se de pronunciar de acordo também com o que diga o governo espanhol, como é normal, não é? É normal que neste caso também não se interfira muito nesta situação. Primeiro, porque vamos ter em conta uma coisa. Quando se ultrapassar as leis e não se cumprir a Constituição, que é o problema fundamental. Eu pedi a todos os ouvintes da Renascença que nos estão a ouvir que leyesen, se podem, e encontram na internet, na net, um artigo de opinião, eu acho que muito bom, da diretora xunta do jornal La Vanguardia, que ontem publicava, ontem de manhã, a explicar todo isto, como é que se radicalizou. Estou a falar de uma catalã, da Catalunha, toda a súa familia catalá que vive lá e que mellor do que ninguén, e La Vanguardia é un xornal bastante coánime e bastante bon para poder perceber, porque está sediado en Barcelona, todo o que acontece. Mas aquí, para mí, a Unión Europea terá, é lógico que estese tamén un bocado a espera do que diga o goberno español, porque é normal, costuma actuar así, e porque é un tema tamén de España propiamente, e porque é un tema de unhas persoas que tentaran ultrapasar tamén as leis. Temos de ser objetivos neste caso. Mas para mí, eu vou por outro exemplo, Olivier. Eu estive por traballo en Matosiños nesta semana, e quando voltaba no convoio, no alfa pendular, quarta tarde, coincidí xunto a mí, sentado, a un empresario da Cataluña, un empresario de Barcelona, xoven, Demoramos en falar porque eu estaba a terminar un traballo e finalmente le dis, ah, porque comenzaron a ligar para mí, ah, é xornalista, tal, sí, sí, sí. E entón eu lle perguntei que o que faz e dis, eu sou empresario, teño unha cadeia de roupa que agora está a comenzar a crecer en Portugal e estamos sediados en Barcelona, toda a miña familia somos da Cataluña. E isto é unha empresa familiar que está a crecer e agora estamos a crecer na Europa, non vou dizer a marca. E então, e en Portugal. E então, que o que hace de estaba a ver como ele falaba en catalán, ligaban tamén, falaban catalán, en español, en inglés, en portugués. E então, que o que hace da Cataluña? E diz, non me posso manifestar. Por qué? Lle pergunto. E diz, porque con todo isto que está a acontecer, os catalães, salvo os radicais, xa nos habituamos a non dizer o que pensamos. Entón, isto que significa Anabela e Olivier? Significa o mesmo, exactamente o mesmo que acontecía no País Vasco cando eu era unha crianza e moraba en Logroño, ao pé do País Vasco. Que os vascos non se atrevían a dizer se estaban a favor do terrorismo ou non, do independentismo ou non, tiñan medo. Na Cataluña, neste momento, há medo a dizer o que se pensa. Só os máis radicais teñen medo. Non significa, se callar, a TL, nun primeiro momento, era até a favor da independencia. Mas desde o momento que unha persoa diz, e para por hoxe, as nosas loxas van ficar fixadas todas, vamos perder diñeiro, a imaxe da nosa cidade de Cataluña é unha auténtica vergoña. Portanto, eu estou a dar também a
ainda
opinião
dos catalães. Ainda vamos ter muitas notícias sobre a Catalunha.
Assim, sempre no Visto de Fora, um olhar sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet.
Euronet Plus. Bom, e por cá, a semana foi marcada pela apresentação do novo governo de António Costa, tem 19 ministros, é o maior governo desde 1976, parece que a ideia da poupança de governos pequenos foi esquecida. O que é que vos parece? Faz sentido um governo tão grande, Olivier?
Faz sentido, é evidente que não é sempre um bom sinal quando estamos a falar neste momento de poupar, enfim, de tudo isso. Não é uma imagem ótima que tu dás quando tens tantos ministros. Não? Ao mesmo tempo, não é o fim do mundo também, não é?
Ainda faltam os secretários de Estado.
Sim, mas também não é o fim do mundo. Não é por causa disso que o país vai abaixo.
Esperemos
porque temos dois ministros ou três ministros. Não é por causa disso, não é? Eu anoto neste governo a presença forte das mulheres. O que é sempre positivo. E depois anoto também o que é sempre positivo, o que às vezes é positivo. E o que anoto também é que não é um governo de grandes mudanças. E vê-se que António Costa prevê, tenho a certeza que ele prevê um segundo mandato mais complicado que o primeiro. E a partir daí, tu, à tua volta, tens que ter mesmo pessoas de confiança.
Eu, próximo,
quando
sim.
Vi os nomes, pensei, mas espera aí. Mas é o mesmo governo? Uhum. Pronto, mais ou menos esta sensação que eu tive.
É assim, não me vou repetir, é mesmo assim. É um governo de continuidade, de feito eu publico, acho que amanhã ou no domingo, no La Voz de Galicia, um artigo, uma análise a explicar tudo isto, não é? E é continuidade, mas reforçar, para mim é reforçar essa continuidade e premiar, porque António Costa, nestes últimos anos, estamos a ver que ele... Por un lado, deixa de lado as persoas que pronto, que non solucionan, que non son da súa confianza o que pelo considera que non poden continuar, mas premia as persoas que fixeran xunto a ele, que son fieis e fixeran un bon percurso. Além da parte feminina, que pronto, aínda temos 8 ministras de 19, mas sí que, por exemplo, para mí é significativo o avance de Mariana
Vieira da Silva,
Vieira da Silva, não é? Que é verdade que desde que o Costa tomou posse em 2015, a Mariana tem estado com ele sempre, muito caladinha, muito discreta, e nota-se que está a ganhar em peso político e em confiança. O caso também do Pedro Sisa, que realmente é assim, já se falava que era muito amigo, a confiança que tinha. Isso para mim foi uma surpresa, o de passar a número 2 uhum, do governo e ficar em terceiro lugar, Augusto Santos Silva. O feito de 4 ministros de Estado, como dizia, se tamén reforzar o peso político e o peso desas persoas que poden ser importantes.
E tamén vem a presidencia portuguesa.
Exactamente.
Da Unión Europeia,
então temos Augusto Santos Silva, muito focado para essa presidência, Mariana Vieira da Silva, que é parecido, a parte mais política, temos também o Mário Centeno, que se está a falar se vai continuar ou não vai continuar, mas numa quarta posição. E para mim a outra parte também importante, e é a continuidade desses ministros tão polêmicos. E então, eu, como sempre...
Da saúde e da educação.
Da saúde, da educação e da justiça, não é? Também que tinham sido algo contestados. E a minha pergunta é a seguinte: e isto será para que eles fiquem já totalmente desgastados e daqui a nada, como estou a ver se em alguma opinião na imprensa portuguesa, para depois poder substituir? Porque eu sim que penso que realmente esta vai ser uma legislatura muito difícil. E de feito se vê como Ana Mendes Godinho, que para mim foi a melhor secretaria de Estado que teve o anterior governo no turismo, isso é evidente, evidente, acho que todas as pessoas concordam, foi mesmo promovida para ministra de um ministério muito difícil.
Da modernização.
E da segurança social, do trabalho, não. Ana Mendes Godinho é trabalho.
Ah, trabalho, sim.
Não, mas é um ministério muito difícil, porque há negociação com os sindicatos, com o Bloco, com o Partido Comunista, a parte, todo o que tem a ver do trabalho. E então, para mim, isso foi surpreendente, realmente, porque ela... E depois eu pensei, porque ela também tem uma maneira de ser que pode, se calhar, ser muito importante para, no caso das negociações, com esse sorriso, mas ao mesmo tempo com a mão firme, poder conseguir chegar depois a acordos.
Quando vi o governo de António Costa, eu pensei assim, fez-me lembrar, eu acho que António Costa está um animal político
evidentemente.
Inacreditável a ciência
estudado.
Que ele tem da política.
Sim.
E eu acho que ele vai ter que controlar alguém, que eu já falei disto aqui, mas que não faz parte do governo, que faz-me pensar na altura quando o Marcelo Rebelo de Sousa, eu nunca acreditei quando ele trabalhei na televisão, nunca acreditei, um minuto que ele não voltasse à política. Uhum. E para mim, em Portugal, esta particularidade não é dos políticos estarem na televisão, como comentadores. E eles têm um peso gigante. E a direita, o erro da direita, para mim, foi não ter avaliado esta situação, Marcelo Rebelo de Sousa, bem, do peso que ele tinha. E António Costa vai ter que avaliar alguém neste momento, vigiar alguém. E para mim, a pessoa mais brilhante que há, não estou a falar da minha opinião, como acho Marcelo Rebelo de Sousa brilhante, que é a Ana Gomes. Eu posso-vos dizer alguma coisa. Ana Gomes vai ter um papel, mas eu digo isto, vai ter um papel a jogar na política portuguesa, mesmo que ela possa dizer o contrário. Mas Marcelo Rebelo de Sousa também dizia o contrário.
Entretanto, só ontem foram conhecidos os 4 deputados eleitos pelos imigrantes.
Sim.
11 dias depois das eleições. Como é que se entende que demore tanto tempo esta eleição?
Pois
esta
é difícil eleição de entender, porque de feito eu a preparar esta análise sobre o novo governo, uma das coisas que o governo português que me perguntava o meu editor do La Voz de Galicia Internacional é: mas então, por que demoran tanto tempo em tomar posse? Mas se estás ao governo, como? Até próxima quarta. Então, tive de explicar isto. Não, porque os votos da imigração...
É difícil de entender. Como é que em França e Espanha
nós temos
os votos
também,
no estrangeiro?
Nós temos muitos votos da imigração.
E como é que
também
fazem? Também é por correspondência?
É por correspondência, mas não demora tanto. São uns dias.
E também têm eleitores na África do Sul, presumo.
Não, mas temos em toda a América
não
Latina.
Chegaram,
mas temos
chegaram
em muitos lados de países que se calhar não estão tão avançados e que demoram. Estamos a falar de muitos votantes, por exemplo, na Argentina, no Chile, em todo o que é América Latina. Há muitíssimos. Uhum. E olha, não acontece isto de demorar tantos
dias. Em França
também
não acontece.
Eu quer dizer, não, também não, confesso que não verifiquei o voto de cada um dos franceses. Não verifiquei, não tive tempo de verificar o voto de cada francês.
Ah, não, de cada francês, não. Pensei que dizias o voto.
Verificaste o voto de cada espanhol.
Imagina, 1 milhão de franceses. Não, mas quantos franceses morarão fora? Porque espanhóis são muitíssimos.
Sim, mas há muito menos franceses a viverem fora. Muito menos.
Mas com certeza mais do que portugueses no estrangeiro. E entretanto, esta semana temos que falar numa boa notícia, ou pelo menos aparente é uma boa notícia, são os dados sobre a pobreza em Portugal. Conseguimos retirar 500 mil pessoas da pobreza em 10 anos. O problema é que entre os idosos voltou a aumentar. Como é que vocês olham para estes números?
Com muita desconfiança. Sinceramente, não estou esperançada com isto, porque aqui há muita pobreza envergonhada, como se diz, na altura da crise. E eu estou a ver as pessoas muito sustinhas para chegar a fim de mês. Então, pobreza relativa, é dizer, segundo os índices, é verdade, das Nações Unidas, os índices que temos, por sorte, quase todas as pessoas, a grande maioria, teñen casa, teñen algo para comer, teñen, é dizer, a uns mínimos. Mas há tanta situação de ajustamento máximo, de crise, de endividamento, que eu penso de economía paralela, que todo iso é preocupante, de persoas que non están na pobreza propiamente, mas estão no limiar.
Sim, concordo com a Begonha. Eu vou dar um exemplo de um grande amigo meu que vive em Portugal, que um português, neste caso, que ganha 680 euros por mês, trabalha 8 horas por dia, paga uma renda de 350, quarto partilhado, ele tem 40 anos.
É uma situação
que
se repete.
E vive, portanto, com 330 euros por mês. Como evidente, se eu disser a ele que o risco de pobreza baixou...
E se tiver um filho, não é?
Eu acho que, se eu disser a ele que o risco de pobreza baixou, eu acho que eu teria que engolir o papel que eu tenho à minha frente.
Bom, vamos então, a nível de Portugal, ver como é que vai o vosso índice de tugalidade.
Portugal! Índice de tugalidade.
É o desafio semanal que fazemos a Olivier e à Begonha para ver, para provarem, vá, que já compreendem tudo o que lhes dizemos. Hoje não trouxe uma expressão, trouxe algumas palavras, vou usar duas numa frase para ver se me conseguem entender. Preciso de uma sertã para fazer um esturgido.
Preciso de uma quê?
Preciso de uma sertã para fazer um esturgido.
Eu prefiro uma pela.
Para fazer
a mesma coisa.
Para fazer um?
Um esturgido.
E se tiveres um texto, ainda melhor.
Um desturgido?
Estrugido.
Eu
não sei nada.
Não sabem.
E sabem que o estrugido tanto pode ser feito na pela como na sertã.
Preciso de uma sertã.
E podemos pôr um texto na sertã.
Mas a sertã é uma vila, não é?
Mas em que língua estão a falar, Begonha?
Parece que estão em outro país. Olha,
exatamente, é isso. Mas que país?
Estamos nos Açores.
Eu explico. Estamos a falar de umas expressões do norte do país, maioritariamente. Então, uma sertã é uma vila, é verdade, no centro do país, mas é também uma frigideira. No
o mesmo
Porto,
que uma pela.
Em Viseu, Lamego, Guarda, Vila Real. Uma frigideira é uma sertã. Uma pela é uma frigideira em Coimbra.
Ah, sertã, que para nós é sartén. Mas
aí,
como?
Estás a ver,
mas como é que se pronuncia? Para nós é uma sartén.
Para nós é uma sertã.
Sertã.
Como a localidade. É um refugado.
Sabe o que é um refugado?
Dá para fazer. Sim.
E como é que é a palavra então? Do refugado?
Estrugido.
Epá, eu acho que refugado é 10 vezes mais simples.
É mais fácil.
Sertã, ainda posso dizer sertã em vez de frigideira. Tudo bem.
E ainda podemos acompanhar isto tudo com um molete, que a Isabel esqueceu-se de contar. Okay.
Eu não me esqueci, mas
já não havia tempo.
Vamos lá, positivo e negativo desta semana, Olivier e Begonha. Vamos começar pelo negativo.
Pois para mim o negativo é enquanto chove neste, mas isto repete-se outono tras outono, isto é uma confusão total. Tanto no Porto, Matosinhos, aqui em Lisboa, e então todas as pessoas chegam atrasadas a todos lados, tem-se de cancelar as coisas, atrasar. Parece que não estamos habituados à chuva quando algo super habitual ter chuva.
No inverno.
Por quê? No inverno e no outono. E tem de ser, mas olhem e vejam as cidades, os dias que chove é uma confusão total. Parece que ese dia todas as pessoas o trazem o carro à cidade ou decidem ficar mais tempo na cama porque, não sei, mas é uma confusão
demoram
total.
Demoram mais, se calhar, a despachar-se em vez de ser ao contrário.
E os que não estão a ouvir sabem que é assim.
É verdade, é verdade.
O negativo é para mim uma experiência que eu tive num cinema em Almada, que é algo que não consigo entender. Vejo o filme com os meus filhos, o Joker, neste caso. E à minha frente sentem-se, mais ou menos à minha frente, um grupo de 12 jovens. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tipo, não sei o que é que as pessoas do cinema estão a fazer. Tipo, eles falavam como em casa deles fossem. Uma loucura. Mas estavam. Então, pá, tudo bem contigo? Sim, sim, estou ótimo.
Olha, durante verdade, o filme.
Durante o filme. Mas uma coisa.
É dinheiro da
eu tive,
rua,
eu tive. E pensei assim: vou-me levantar, não é? Os meus filhos. Oh, pai, não faça isso, não faça isso. Oh, pai, faz favor, não faça isso. Mas é que é uma. É que não entendo.
Estou imaginando, Olivia.
Não entendo não só a falta de educação, mas isto é uma coisa, já me ultrapasso, mas isto há tantas coisas. Mas então, os homens do cinema não fazem nada. Mas tipo, estão lá estas pessoas, mas...
Espero que tenhas reclamado no final.
É algo que, de surreal, é algo que tem de ser feito, porque o mínimo respeito, o mínimo.
Fica o alerta já para o fim de semana. E então, positivo, Begonha.
Vamos para o norte. Vamos. O positivo está no Matosinhos. Sempre gosto de ir ao norte. E os que nos ouvem sabem que é mesmo assim. Sou do norte e gosto de ir ao norte. Portanto, adorei ir de novo ao norte, a Matosinhos, à Casa da Arquitetura... E poder entrevistar a Souto de Moura, dos grandes arquitetos contemporáneos, e ver esa maravillosa exposición que se inaugura hoxe, que eu recomendo na Casa de Arquitectura de Matosinhos, 40 anos de obras maravillosas.
Begonha, então, a deixar sugestão para o fim de semana, Olivier?
É uma outra experiência que eu tive, mas lá no, no restaurante.
Não vou falar de comida.
Que é, estou sentado e uma senhora, na casa dos 40 anos, vem ter comigo. Desculpa, não se importa de tirar um selfie com o meu filho, 6 anos. Eu nunca tinha feito um selfie com uma criança tão jovem. Eu digo, claro. Eu vou com o rapaz, que manda um abraço, e ele chama-se Filipe. Então, eu levanto, tiro um selfie com ele, e depois faço a pergunta a ele. Então, mas tu gostas de esporte? Não. E eu conto, mas espera aí, é genial. O fim da frase dele é genial. Não, então espera aí. Portanto, se eu não gosto de esporte, portanto, eu não me vi o Nascico na Eurosport. Então tu já não viste a rádio. Pois é, estranho, 6 anos, pronto, acho que viste tudo fora, porque pessoa de 6 anos, acho que não dá, não é? E ele diz, não. E digo, mas então tu me conheces de onde? E é muito bom. Ele responde assim: eu não sei quem é que tu és, mas já te vi em algum lado.
Delicioso. Ficamos assim então. É assim, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários para vistudofora@rr.pt.